Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 26, é isso mesmo? 26 de maio de 2021. E eu estou gravando o Radinho hoje pela segunda vez. É isso que acontece quando a gente está com equipamento novo, a gente acaba fazendo algum tipo de bobagem até a gente se habituar. E o que acontece é que eu gravei um episódio inteiro, empolgadíssimo, cheio de amor para dar, aquela beleza toda. Quando eu fui ver, na verdade, tinha um buraco ali, uma parte do conteúdo se perdeu, não sei exatamente por quê. Então, pelo sim, pelo não, estou gravando ainda com microfone novo, mas com um microfone de redundância, que caso alguma coisa dê errado, a gente não fica na mão. Pois bem, eu agradeço inclusive os feedbacks super generosos, inclusive de vocês que interagiram comigo no nosso canal no Telegram. Vale a pena comentar aqui com vocês. O Radinho, obviamente, é um podcast que você consome ou no Spotify ou com algum aplicativo específico, mas ele também tem o radinhodepilha.com, que é onde eu coloco os conteúdos, os links, os áudios, está tudo lá. Mas o site do radinhodepilha.com, ele não me permite interagir com vocês. E eu primeiro testei o WhatsApp, eu criei um grupo no WhatsApp, na verdade era um grupo, não era um grupo em que todo mundo podia falar, senão realmente a minha vida ia ficar um pouco mais complexa, mas e aí em paralelo eu acabei criando um canal no Telegram, embora na época menos pessoas usassem o Telegram. O que acabou acontecendo é que o Telegram se mostrou mais rico, né? Quando você cria um canal no Telegram, ele não é um grupo, as pessoas não vão ficando mandando bom dia, coraçãozinho, não, nada disso, é um canal. Né, ele pode ser acessado mesmo que você não participe, ele é um canal público, você não precisa necessariamente se juntar, né, e ele me permite não só mandar para vocês os links todos os dias, mandar os áudios todos os dias, mas me permite inclusive fazer enquetes. E eu tenho feito algumas enquetes para, sei lá, validar algumas dúvidas minhas. E recentemente, ontem mesmo, eu fiz acho que 3 enquetes, uma para validar se esse microfone estava com, né, era melhor, aparentemente sim, agradeço. A segunda pergunta foi se os episódios do Radinho estão ficando longos demais. E aí é uma boa parte... aprova o fato do Radinho ter praticamente 50 minutos, mas tem uma parcela ali que realmente anseia por episódios um pouco mais curtos, o que é compreensível. Eu vou ver como é que eu acomodo isso. Acho que de repente eu acabei me acomodando um pouco com esse tempo extra, né, de pandemia, mesmo nessa minha sobra de tempo, e também contando aí com vocês também. Bom, em suma, eu prometo repensar um pouco essa história, mas fica o convite. O canal do Telegram é super fácil de achar, o canal chama Radinho de Pilha, e se você quiser o link é t.me/Radinho de Pilha, facinho. Eu tenho usado inclusive o Telegram para fazer o Papo Raríssimo, porque ele permite fazer conversas ao vivo por áudio e que ficam gravadas, o que me parece inclusive mais vantajoso que o Clubhouse, que eu já instalei, porque agora tem para os pobrezinhos que só tem Android, agora eles foram finalmente agraciados, não é? Então eu tenho agora o Clubhouse, mas eu não sei o que fazer com isso, eu não ouvi nada ainda, mas me perturba a ideia de criar alguma coisa que não fique registrado. Então, por feedback de vocês, também agradeço a resposta nas enquetes, acho que eu vou continuar fazendo o Papo Raríssimo no Telegram. O que, que eu tinha comentado, eu acho que eu vou, talvez no episódio não vai sair igual, né? Mas acho que os conteúdos vão ser mais ou menos os mesmos, e eu acho que eu começo com uma das histórias, vou começar de outra maneira, inclusive, eu vou começar com um episódio de um podcast muito legal, chamado Science Diction, não é science fiction, né? Ficção científica, é dicção científica, na verdade... É um podcast que ele escolhe algumas palavras que têm a ver com ciência, e ele explica a história por trás das palavras. E uma da palavra que eles estavam comentando dessa última vez é serendipity, que eu já vi gente traduzir serendipity em inglês por serendipidade, seja lá o que for. Vocês já viram essa palavra, serendipity, por acaso? E acho que por acaso é a expressão certa, porque serendipity é aquele acaso feliz, quando alguma coisa você descobre sem querer, e isso é dado o nome de serendipity. O que é interessante é que é a primeira vez que eu ouço uma história convincente da origem do nome serendipity. aparentemente serendipity foi proposto, foi em inglês no século não sei quanto, ele queria usar uma palavra para exemplificar, blá, 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 mas isso não é tão interessante quanto onde ele se baseou. Ele baseou essa história de serendipity numa lenda persa. O que acontece, existe uma história persa de três príncipes que estão ali no bem bom. Aí papai rei fala, olha, é o seguinte, vocês estão no bem bom, vocês têm que circular pelo mundo e vocês têm que amadurecer, vocês têm que crescer, vocês têm que conhecer outros universos aí e tal. E aí tem as aventuras desses três príncipes e por acaso esse reino, essa cidade chamava Serendip. Então Serendip, que parece algum lugar, sei lá, não sei, no sertão não parece, ah, eu venho de Serendip. Pois bem, existe Sergipe, existe Serendip, por que não? Mas em Serendip surgiu essa história de Serendipity. E aí eles dão aqueles exemplos clássicos que vale a pena sempre compartilhar com quem ainda não conhece. Por exemplo, a penicilina. Penicilina foi o primeiro antibiótico feito industrialmente, feito em massa, foi uma revolução, né? Porque de uma hora para outra você conseguia tratar de uma maneira bastante eficiente infecções bacterianas, que se chama? Infecções que antes eram praticamente intratáveis, e a penicilina foi uma revolução. Né? E o que acontece é uma revolução que começa por acaso, porque o que acontece é que o Fleming, que é o cara que descobriu a penicilina, na verdade ele tirou alguns dias de férias e ele esqueceu uma parte dos experimentos dele do lado de fora, ele não colocou, não trancou no armário, deixou exposto. Quando ele voltou, ele percebeu que alguns dos experimentos dele tinha acontecido alguma coisa. Que experimentos que ele estava fazendo? Ele estava estudando justamente a reprodução de bactérias e ele tinha colocado aqueles potinhos de vidro, que eu sempre acho que a Petri dish que chama, né, em português, em inglês, com as culturas de bactérias, mas ele percebeu que algumas dessas culturas estavam arruinadas, estavam completamente arruinadas. Por quê? Por acaso, ali ficou exposto, né, talvez vindo de um laboratório vizinho, não dá para saber, nunca saberemos, acontece que um fungo, um esporo de um fungo caiu justamente no experimento dele. O cara deu bobeira, caiu um fungo ali, e aquele fungo produziu alguma coisa que não deixava as bactérias crescerem. Ele, naquele momento, ele falou, ah, que curioso, não é? O fungo produz uma substância que é antibactérias. Pois bem, era penicilina, né? Ele mesmo não percebeu a dimensão da sua descoberta. Um outro fenômeno também que é total serendipitico, não sei como é que eu falo isso, é a questão do micro-ondas. Todo mundo tem um forno de micro-ondas em casa, certo? E o que acontece? Isso foi descoberto por acaso. O engenheiro estava ali produzindo um tipo de radar. O radar produzia ondas eletromagnéticas. O artefato que produz isso chama magnetron. O que ele percebeu? Quando ele chegava perto do magnetron, ele tinha um lanche no bolso, um negócio de amendoim, sempre derretia. Ele falou, mas que engraçado, por que o meu lanche está derretendo quando eu me aproximo do magnetron ligado? E aí ele resolveu fazer um experimento, ele colocou um ovo em cima do magnetron, o ovo explodiu na cara dele, e aí ele descobriu, adivinha o quê? O forno de micro-ondas, serendipity. Isso tem a ver, obviamente, com acaso, que o acaso acontece quando você se expõe ao acaso, né? Quando você fica dentro da bolha. Então talvez aí uma das almas do radinho de pilha seja justamente expor vocês a coisas completamente aleatórias. Então a serendipidade do radinho é praticamente o nosso DNA. E eu vou conectar isso com um vídeo que eu vi agora de manhã, puxa, que me valeu o dia, né? Um vídeo daqueles que é um daqueles acasos que valem o dia. E tem um escritor excepcional, maravilhoso, chamado Kurt Vonnegut. É um escritor americano, ele inclusive lutou na Segunda Guerra Mundial, foi prisioneiro de guerra, escreveu inúmeros livros premiadíssimos, o cara é muito bom. Mas além de ser um escritor muito bom, ele sempre foi um cara muito generoso, ele sempre foi uma figura meio pública, dando aulas, fazendo palestras. Eu vou tentar encontrar aqui um link que é muito conhecido, dele demonstrando como uma boa história, ela tem um arco, né? Qual é o arco das boas histórias? Ele começa a tentar representar de uma maneira gráfica, né? Como é que é a evolução de uma boa história. Isso é bastante interessante para quem mexe aqui com storytelling. Pois bem, Kurt Vonnegut. Mas o que é legal é que ele, em algum momento, ele fez um desses discursos de formatura numa escola. E esse discurso, eu vou dar o link para vocês num vídeo que está na Open Culture. Eu adoro Open Culture. É um canal que, para mim, ela é a essência do que a internet queria ser desde o começo. Foi por isso que eu comecei a trabalhar com isso. É por isso que eu também fiquei revoltado quando o mundo virou Facebook e TikTok, né? Que é a completa estupidez. É o cultivo industrial da estupidez. Mas o Open Culture, ele está sempre ali divulgando, putz, links interessantes, conteúdos gratuitos, cursos, livros. Ele divulgou aqui um vídeo que é novamente uma cerimônia de formatura. O Kurt Vonnegut já tinha morrido, ele morreu recentemente. E quem está lendo ali, falando, é um personagem que eu tenho muito carinho, que é o Ian McKellen, é um ator inglês, daqueles shakespearianos, vocês devem conhecer de um monte de filme de fantasia, ele é um gênio. Eu tive o privilégio de vê-lo de perto uma vez, eu trabalhava muito tempo atrás, em 96, eu trabalhava como produtor de TV na HBO, e a gente foi cobrir o Festival de Cinema de Berlim, e eu lembro de ter visto no saguão do hotel, ali sentado pertinho da gente, o Ian McKellen, uma figura realmente interessantíssima. Eu deveria ter ido lá babar um pouco de ovo, mas agora já é tarde. Pois bem, o Ian McKellen, ele está ali no microfone, e ele resolve ler para a garotada o discurso do Vonnegut. E esse discurso realmente me lavou a alma pelo seguinte: o que o Kurt Vonnegut recomenda para a garotada ali, e isso vale para mim, vale para você, vale para absolutamente todo mundo, é o seguinte: abrace algum tipo de arte, não importa qual, pintura, música, dance, cante, escreva, faça poesia, faça fotografia, escultura, o que você quiser, não precisa mostrar para ninguém, não é para ganhar dinheiro. Você mesmo, que de repente você escreveu o poema da sua vida, rasgue em mil pedaços, escreva de novo. Porque o que acontece nesse processo da arte, que vai fazer bem para você por si só, a atividade estética ela faz bem, mas você vai experimentar uma coisa que é simplesmente sensacional, que é o transformar-se. Você vai assistir a sua própria transformação, você vai perceber que você está vindo a ser, vir a ser. A palavra em inglês é become, em inglês. Ele fala, você vai experimentar o becoming, você está se vindo a ser, você está se tornando alguma outra coisa, simplesmente porque uma atividade artística, você está trazendo à tona e colocando à prova, inclusive, o seu talento, você está desenvolvendo as suas habilidades, você está aprimorando ali a sua sensibilidade e com isso você se transforma. Eu acho isso sensacional. Ele fala, sua alma vai crescer, né? É sua alma. Eu não gosto dessa história de alma, porque vocês sabem que eu não acredito em absolutamente nada transcendental, mas vamos chamar de alma a sua capacidade afetiva de se deixar afetar na sua, o seu repertório emocional, seu repertório estético. Vamos chamar isso de alma, né? Mesmo que ela morra comigo e não vá para lugar nenhum. É absolutamente sensacional essa história. E essa história do vir a ser, de alguma maneira, me faz lembrar de um tema que é meio recorrente aqui no Radinho, que é o meu repúdio, a minha ojeriza, a minha intolerância com a herança platônica. Platão, Pitágoras, Euclides. O que acontece é que, na Grécia, quando começa a surgir ali a filosofia, o que acaba preponderando é essa visão platônica. O Platão olha para o mundo e fala, esse mundo é de segunda categoria, uma porcaria, né? Tudo que está abaixo da lua, na verdade, esse mundo sublunar, vamos chamar assim, abaixo da lua, é um mundo imperfeito, até a lua está toda esburacada, vocês não estão vendo? Então, o mundo é esburacado, o mundo é um Deus nos acuda, não dura nada, você não pode confiar nas coisas, tudo acaba. Porque né, o que a gente tem, que nós que somos filósofos, que fomos abençoados, né, com esse dom, a gente vive num mundo que é um mundo eterno, que é um mundo das ideias, que é um mundo da perfeição, que é um mundo da forma, é o contraponto a esse mundo da transição. Né? Então o filósofo é aquele cara que, ao invés de viver, né, como as pessoas na caverna do Platão ali, num mundo de sombras e fantasmagorias, vamos chamar assim, a gente vive contemplando a eternidade das formas perfeitas. Eu não gosto disso por inúmeras razões, sobretudo porque eu sou fã de uma outra corrente filosófica contemporânea, talvez até um pouco mais antiga, acho que é mais antiga, tanto que normalmente é chamada de pré-socrática, em que você tem outra pegada. Quando você ouve Heráclito, Heráclito vai falar, olha, para com essa história de coisas eternas, isso é uma besteira. Né? Primeiro que não existe outro mundo, o mundo que existe é esse. E esse mundo é legal justamente porque ele se transforma. Esse mundo está sempre em fluxo, ele está sempre em transição, as coisas nunca estão paradas. Se uma coisa parece parada, é porque você não está prestando... Sei lá, você olha uma montanha e fala, nossa, uma montanha é eterna. Não é. Ela passou a existir quando placas tectônicas, uma subiu em cima da outra, aí depois a erosão vai fazer com que essa montanha também desapareça. Então tudo é transitório e isso é bom, porque o mundo está em perpétua transformação. Está em perpétuo, e aí vem uma palavra maravilhosa, devir. Devir é a transformação. E aquele becoming do Vonnegut é isso, é o devir. Você percebe você mesmo em devir. Você já não é mais a mesma pessoa que você era antes, porque você expandiu o que é possível. Então eu gosto mais dessa pegada do Heráclito. Vamos nos lembrar, Heráclito é o autor daquela frase Tudo Flui, que em grego é Pantarei. Ele é o autor daquela história de que um homem nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque a hora que ele for entrar a segunda vez, ele não é mais o mesmo, e o rio também não é mais o mesmo. Então, eu acho essa história do Vonnegut absolutamente sensacional, e eu vou conectar essa história com outro artigo muito bacana sobre a origem dos sonhos. Sonhos que, para muitos, são sonhos premonitórios, são mensagens do além, são criaturas imateriais usando linguagem cifrada para orientar você pelos percalços da vida. Ou vai achar que os sonhos são mensagens também cifradas do seu inconsciente, né? Se você não é, o seu inconsciente ele fala uma língua estranha, que você tem que chamar um analista freudiano, que é completamente obsoleto e inútil, mas desculpe, né, quem mexe com isso, mas realmente toda a teoria freudiana subiu no telhado, não faz sentido nenhum, mas que vem com essa história que não vamos aqui interpretar os seus sonhos, porque eles devem ser portadores de mensagens. Ok, isso certamente provoca conforto ou traz conforto espiritual, algum tipo de consolo para muita gente. Ok, né, o mundo é grande, mas aqui tem uma outra tese que eu acho mais interessante, na verdade muito mais interessante, que é a seguinte: sonhos. Você normalmente sonha coisas bizarras, né? Coisas levemente impossíveis, né? E por que que você sonha coisas que são estranhas, né? Que é até difícil de você contar depois, porque normalmente a sua linguagem não consegue traduzir. Então, o artigo dá um salto e ele vai para algo que talvez seja familiar para alguns rarismos que mexam com inteligência artificial, que é o seguinte: quando você constrói ali um machine learning, um robozinho qualquer que vai aprender e vai tentar chegar a alguma solução ótima, existe o risco, o cara aprendeu sozinho, que de repente ele acha que ele achou uma solução ótima, mas poderia haver outras. Né? Como é que você faz? Bom, sei lá, esse foi o caminho que eu achei, eu cheguei aqui, para mim tá bom. Então, pô, quem diz que não haveria outros caminhos? Quem diz que não há uma solução melhor ainda, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá? Então, o que esses especialistas fazem é mais ou menos chutar o balde. Né? Imagina um balde e você chuta o balde. As coisas ficam bagunçadas. Né? Então, a questão é você dar uma sacudida, você dá um tranco, né, nas condições em que essa inteligência está operando. Para quê? Para ver se ela consegue se reorientar, e na hora que ela se reorienta, ela volta para o mesmo caminho, mas ela pode achar outro caminho. E aí eu vou tentar compartilhar com vocês uma imagem que eu sempre gosto de pensar, que eu aprendi inclusive estudando sobre complexidade, que é o seguinte: imagine que você está perdido de noite, você não está enxergando nada, né? Aí você fala, cara, eu tenho que subir o mais alto que eu puder e de repente dar um sinal para que as pessoas me encontrem, certo? Certo. Então você vai tentar subir no lugar mais alto, mas é escuro. Então como é que você vai saber onde é que está a montanha? Bom, você vai andando a esmo, aí você percebe que o chão começa a ficar inclinado, tem uma subida. Você fala, bom, eu vou subindo. Aí vai chegar uma hora que não tem mais para onde subir, isso quer dizer que eu cheguei no cume, certo? Que eu cheguei no pico, perfeito? Ok, mas quem diz que você subiu no maior pico? Quem diz que você subiu na maior montanha? É perfeitamente possível que você tenha subido num piquinho, né? Num cumi... Não, cuminho é uma coisa que você põe na comida. É num cumes... Não, também é um cacófato. Não, você tenha subido aí numa montanha meio meia boca, né? Quem sabe se você tivesse pegado um outro caminho um pouco diferente, você poderia ter alcançado uma montanha mais alta. Então, essa metáfora topológica, né, montanheira ou bom, não sei, é uma maneira de você imaginar o seguinte: muitas vezes existem inúmeras soluções possíveis para um problema, inúmeras maneiras de você agir, só que cada uma é melhor do que a outra, né? Então é como se você tivesse uma paisagem com várias montanhas. Quem disse que você está subindo a montanha certa? Então vem essa história de você dar uma sacudida ali no algoritmo para ver se de repente ele, opa, que bobagem, eu podia ter tomado esse caminho aqui e eu ia parar muito mais alto. Por que eu estou contando de algoritmo e de montanha, seja o que for? Porque, na verdade, o nosso cérebro, vamos lá, aliás, isso é legal, porque hoje de manhã eu estava pensando, matutando, vamos ver se eu consigo traduzir isso aqui para vocês, a minha ideia. Eu sempre tive um pé atrás com essas filosofias que desmerecem o mundo, né? Que acham que o mundo material é inferior, que o que vale é algum outro mundo que ninguém nunca viu, ninguém nunca vai ver, que é completamente imaginário. E eu sempre tive um certo rancor, inclusive do próprio, sei lá, de algumas filosofias orientais, como o budismo, que fala, não, é tudo uma ilusão, né? Quando você ultrapassar as ilusões, você vai ver a verdade. Eu falei, cara, como assim é uma ilusão? Mas dá para... esquecendo o desmerecimento do mundo, tem uma questão que é interessante, que é o seguinte, pense no seu cérebro. O seu cérebro, para quem tem cérebro, né, que infelizmente em algumas regiões, né, ali do Planalto Central, ali dentro do palácio, parece que deve ter algum fenômeno estranho que aparentemente os cérebros ficam para fora, mas cérebro é uma quantidade ali, de, né, é um quilo e tanto de matéria mole, com um pouco de massa cinzenta dentro de uma caixa fechada. Acabou. O seu cérebro é uma caixa preta. Como é que ele sabe que existe alguma coisa fora dele? Ele podia ficar fantasiando, sonhando, sei lá, eu tal. Mas acontece que o cérebro tem órgãos sensoriais. Ele tem o tato, né? Ele tem os olhos, ele tem o ouvido, que fazem o quê? Que mandam sinal para o cérebro das coisas que estão acontecendo fora. Aí o cérebro está lá fechadão e está recebendo um monte de sinal. Eu falo, pô, peraí, instante só. Eu acho que eu consigo juntar isso daqui e transformar numa imagem de realidade, numa consciência de uma realidade. Então o cérebro, coitado, que está lá trancado, uma caixa preta, ele é cego, surdo, mudo, não sabe nada, ele está recebendo esses sinais, aí ele cria uma consciência de uma realidade. É a realidade completa? Não, porque você não enxerga infravermelho, você não enxerga ultravioleta, você não enxerga raio-x, o seu ouvido não ouve ultrassom, né? Você, o seu tato, o seu olfato é pior do que de um cachorro. Então, na verdade, assim, ele constrói uma realidade na sua consciência que é com aquilo que ele tem. Aquilo é realidade completa? Não. Né? Aquilo poderia ser diferente? Sim, mas é o que ele consegue fazer com o que ele tem. Ele constrói uma realidade em cima do que ele tem e aí você pode achar que a sua ilusão da realidade é o mundo todo. E nunca é. O mundo é muito maior sempre do que a nossa ilusão de realidade. Não estou dizendo que o mundo é ilusório, o mundo não é, né? Mas a imagem que a gente tem dele é uma construção. Né? Imagina quem, por exemplo, é cego. Ele tem uma imagem de mundo, mas que por acaso não tem nada visual. Né? Então, de novo, o cérebro ele vai construindo essa imagem do mundo com sinais que ele tem, mas ele também vai construindo, à medida que a gente cresce, uma ideia de funcionamento. Né? Porque ele não sabe, ele não tem um manual de instrução, né? Não veio um manual de instrução. Né? Ele vai aprender à medida que as coisas vão se repetindo. Aí ele começa a falar, bom, toda vez... né, que escurece, eu tenho sono, mas quando eu tenho sono, não tem problema, eu desapareço, eu desligo, mas no dia seguinte, nossa, liguei de novo e tem sol. Então, algo me diz que isso vai acontecer todo dia. Ok, aí ele vai reforçando esses fenômenos e vai virando ali praticamente uma certeza. Né? Ele vai construindo esses modelos do mundo. Né? Alguns modelos podem ser completamente fantasiosos. O cara pode achar que toda vez que ele põe uma cueca furada, o Brasil ganha na seleção, na Copa do Mundo. Ele toda a Copa do Mundo ele vai colocar uma cueca furada, né, até o dia que tem um 7-1 da Alemanha, quem sabe ele vai repensar se a cueca furada, ou a cueca laranja, ou a meia listrada, ou a camisa do time, ou seja o que for, né, ou se alguém fez xixi na hora do gol, né, aí ele vai começar a perceber que talvez essa correlação não seja tão causal assim. Né? Pois bem, então o cérebro, coitado, está tentando construir modelos do mundo e bom, como é que ele sabe se esse modelo está funcionando ou não? E aí a gente volta para a história do sonho. A tese desse artigo é que a hora que você dorme, o cérebro começa a pegar as coisas que você aprendeu durante o dia, durante a vida, e ele dá uma chutada no balde, né, para ver se continua valendo. Né? A maneira que você reagiu a uma certa situação poderia ser diferente. O que, que o sonho faz? Ele muda um pouco, ele bagunça um pouco a história para ver se, bom, e se a situação fosse um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, essa estratégia funcionaria? Então a ideia é que um dos papéis do sonho, além, é claro, você pode continuar imaginando que, sei lá, você, né, jogar no bicho, né, porque você sonhou com a borboleta, ou sei lá, que, né, sei lá, a Capitã Cloroquina viu um pinto na porta da Fiocruz, que isso pode ser um sinal de alguma coisa, certamente é, não precisa nem de Freud para isso, né? Mas, de qualquer maneira, uma das hipóteses é que simplesmente seja o seu cérebro dando uma sacudida ali nas suas certezas para ver se elas continuam valendo. Eu pessoalmente gostei, achei essa história bacana, casa com tudo que a gente está falando aqui de serendipity, casa com Fonegute, casa com o devir, eu achei legal. O que mais que tem de bacana aqui para comentar com vocês? Tem uma história aqui bastante inspiradora de um condomínio no Butantã, na Zona Oeste de São Paulo, onde um professor, acho que ele é um professor, se eu não me engano, acho que ele é físico, ele estava meio aflito que os filhos dele viviam com a cara enfiada na tela. Ele falou, meu, os caras têm que ter algum conhecimento, alguma experiência mais palpável, tem que aumentar o repertório desses caras, certo? Certo, parecendo aqui a história do Fonegut, botar a mão na massa. Aí ele resolveu, sei lá, fazer algum projeto no condomínio dele de reciclagem, né? Aí o que acontece é que ele não estava conseguindo convencer ninguém, estava todo mundo resistente, ninguém achava que valia a pena. Aí ele falou, não, eu não vou desistir e eu vou me candidatar a síndico. Ele se torna um síndico e aí ele propõe para todo mundo, olha, a minha ideia é fazer compostagem. A gente não só vai reciclar o que for reciclável, mas aquilo que for, por exemplo, lixo orgânico, resto de comida, né, sei lá, a gente vai transformar em adubo. Ah, não, onde já se viu, isso vai atrair rato, vai ficar um fedor, vai apodrecer. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um experimento pequeno e daqui a 6 meses a gente conversa de novo. Bom, eu não preciso dizer que em 45 dias estava todo mundo encantado, primeiro que não veio rato nenhum, segundo que não estava fazendo mau cheiro nenhum, terceiro porque aquilo começou a gerar adubo e ele começou a usar esse adubo para inclusive melhorar algumas áreas comuns do edifício. Então começou a adubar os jardins, ele começou a transformar, por exemplo, um lugar que era todo, só tinha tranqueira, ele transformou numa horta comunitária e as pessoas foram aderindo. E o que acontece é que hoje, todo mês, esse condomínio produz 8 toneladas de adubo. Então você pega 8 toneladas de lixo, porque afinal são vários edifícios, etc e tal, e transformam isso em adubo. Não só, ele está economizando saco de lixo, porque agora eles estão colocando lixo reciclável em container. Ele falou, olha, aí ele começa, como ele é físico, ele começa a fazer conta. Olha, eu já economizei não sei quantos mil reais com saco de lixo, eu já economizei a prefeitura não sei quantos mil reais também, se eu empilhasse todos os sacos de lixo que a gente deixou de comprar, ficava mais alto que o prédio. Ele começa a fazer conta, é o que físicos fazem, não é? Mas físicos, pelo visto, fazem também uma coisa que para mim é miraculosa, que é transformar a maneira como um grupo funciona. Isso é absolutamente extraordinário. Né? De novo aquela história de você sacudir, chutar o balde e tentar chegar a alguma outra conclusão. De novo a história da transformação, do vir a ser. Né? Como é que ele faz com as pessoas que já estavam ali achando que estavam no pico da montanha, que já tinham certeza dos seus algoritmos, como é que... Bom, ele convenceu com projeto piloto. Com um exemplo, com um experimento, a bendita cultura da experimentação. E a hora que você envolve as pessoas na experimentação e elas veem os resultados, e aí você teve aí uma mudança que poderia parecer impossível, né? Você provavelmente deve olhar em volta e falar, não, isso eu jamais conseguiria aqui, mas uma pessoa sozinha conseguiu mover aí toda, né, uma série de comportamentos bastante arraigados, né, que poderiam parecer completamente imexíveis. Não vou lembrar do Bolsonaro falando que ele é incomível, não, deixa para lá, isso é para lá, deixa para lá, mas o que poderia ser imexível, ele conseguiu transformar num case que eu acho muito, muito, muito bacana. O que mais que tem aqui para interessante para comentar com vocês? Essa da China usando inteligência artificial nos uigures, eu vou falar amanhã. Tem uma história muito legal do Paulo Mendes da Rocha, mas eu vou comentar daqui a pouquinho. O que mais que tem aqui? Tem uma história bacana, muito legal. Já que eu estou falando de compostagem, natureza, etc., mão na massa. O que acontece? A NASA, fez um estudo, tempos atrás, sobre como você purifica o ar de um ambiente fechado, que é uma preocupação bastante comum na NASA quando os caras estão pensando em foguete, estação espacial, seja lá o que for, não é? O cara está trancado, o ar começa a acumular coisas ruins, e aí, o que, que você faz? E a NASA começou a estudar que plantas poderiam ter um papel importante na purificação do ar. E purificação do ar não é só tirar o gás carbônico, é eliminar compostos orgânicos voláteis, é eliminar benzeno. Cara, tem lá uma lista de pesadelos químicos. E ele, o que a NASA faz, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada aqui, é justamente, tá no Open Culture, tá no Open Culture, que é o site mais legal do mundo. Eu dou dinheiro para eles, assim como vocês de vez em quando me pagam um cafezinho, todo mês eu dou o dinheiro para o Open Culture, para eles continuarem funcionando. Eles fazem ali um gráfico mostrando quais são as plantas mais benéficas para purificar o ar da sua casa e o que, que elas eliminam. Já compartilhei com a minha mulher, ela entende muito mais de planta do que eu, né? A gente já tem bastante planta do lado de fora, vamos ver se a gente incorpora isso do lado de dentro. E tem também um vídeo muito interessante de um cara de Nova Delhi, na Índia, em que ele conta como que ele conseguiu transformar o escritório, né, o edifício de escritórios dele, que era um pesadelo, todo mundo com doença respiratória, etc. e tal. A poluição em Delhi é um horror, é uma coisa medonha. Ele conseguiu transformar no ar mais limpo usando plantas caseiras. E ele mostra quais são as plantas. Eu sou bem leigo em termos, assim, digamos, botânicos, né? Mas eu acho que são plantas que existem aqui. Fala, olha, se você botar isso daqui da altura de uma pessoa, três vasos desse, plá, 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 deixa ali, bota no sol, bota água. Bom, em suma, o ar se torna mais limpo e não é só, isso não é frescura. Ele tangibiliza, ele de alguma maneira exemplifica em números o que, que isso quer dizer. Então, sei lá, 50% menos de irritação nos olhos, X% menos de enxaqueca, X% menos de problemas respiratórios, simplesmente colocando plantas. E aí tem um estudo aqui no Estadão, que é só para fazer um contraponto meio triste, que um estudo encontrando microplásticos estão sempre aparecendo aqui no radinho, você acha no fundo do Oceano Ártico, você acha na comida que você está comendo, toda semana você come praticamente um cartão de crédito de plástico, então agora eles encontraram no pulmão. E aí? Porque tem uma certa percepção de que plástico é inerte, ou seja, que o plástico, em princípio, ele não provoca nenhum tipo de reação no organismo. Mas não é bem assim, porque todo plástico tem aditivos, ele pode ter um anti-chamas, ele pode ter alguma coisa que protege de ultravioleta, ele pode ter um corante, sei lá eu, não é? E essas substâncias, à medida que elas vão se decompondo no seu organismo, elas podem provocar inflamação, elas podem provocar câncer, né? E como se não bastasse, eu vou dar um artigo aqui mostrando que abelhas estão agora cobertas de microplástico. Que coisa. Falando em saúde, tem aqui um gráfico, na verdade, é um artigo no Valor sobre uma coisa bastante... Eu nem sei que adjetivo usar para isso. Eu não sei se é desesperadora ou se, sei lá. A questão é que cidades que votaram maciçamente no Bolsonaro têm uma mortalidade de coronavírus maior. Cidades que votaram muito menos em Bolsonaro, ou que praticamente não votaram no Bolsonaro, curiosamente, as pessoas morrem menos. Porque será graça divina? Podia ser, não é? Pois bem, né, o universo, de alguma maneira, condenando... Não tem a ver com pecado, nem com graça divina, tem a ver simplesmente com burrice. Acontece que as cidades onde o Bolsonaro prevaleceu, elas também são, como dizer, alérgicas à ciência, alérgicas ao isolamento, alérgicas à máscara, né? Elas se recusam, não gostam de ser vacinadas. Então, basta saber que existe aí uma correlação bastante notória, visível, entre o bolsonarismo e a chance de você morrer, queira ou não. Que tal? Pois bem, burrice mata, né? Burrice mata. Mais alguma coisa para comentar com vocês? Tem uma história da Tesla, eu vou deixar para lá. Tem uma história da Samsung, eu vou deixar para lá. Essa daqui eu não li suficientemente. Então, eu acho que eu vou encerrar esse radinho com um pouquinho antes, vai ser um episódio um pouco mais curto, sobretudo porque gravando, imagina, acabei de gravar 50 minutos, estou gravando mais 40, minha garganta já está padecendo, mas com, de novo, a questão do acaso, da serendipidade. O Paulo Mendes da Rocha faleceu, eu comentei com vocês, um arquiteto premiadíssimo, não é? Mas, por acaso, eu acabei vendo um vídeo do Roda Viva, na TV Cultura, em que o Paulo Mendes da Rocha faz ali um desabafo absolutamente sensacional, que ele fala o seguinte: olha, eu não queria entrar nesse mérito, mas eu vou falar de uma completa estupidez aqui. Imagine que você coloque, né, no terreno onde antes tinha uma casa, né, uma família, de repente você bota um prédio com, sei lá, 20 andares, 4 por andar, 80 famílias, tá bom? Agora, como se não bastasse isso, você vai colocar uma garagem que vai ter duas vagas para cada apartamento. Então, sabe, o apartamento tem lá 50 metros quadrados, tem lá mais 20 metros quadrados, só para colocar um trambolho que pesa uma tonelada. Certo, certo. Aí, como se não bastasse esse delírio, né? Você tem todo esse espaço dedicado a uma caixa de metal. Então, todo dia, na mesma hora, todos os 80 apartamentos vão desovar, como se fosse... Agora, a imagem é minha, né? Parece que alguém deu a descarga, todo mundo desova, desce, pegam os seus carros e saem todos ao mesmo tempo para entupir a rua de carros. E aí a cena é realmente dantesca, porque você tem uma pessoinha por cada carro, né? Uma pessoa de 70, 80 quilos, dentro de uma caixa que pesa 10 vezes mais, pesa 700 quilos, 800 quilos. Então, você, uma pessoinha de 70 quilos, está mobilizando 700 quilos, que além de pesar 700 quilos, consome petróleo. Aí tem congestionamento e ficam aqueles motores ligados, queimando o petróleo que estava sossegadinho lá embaixo da terra, o carbono estava lá quieto, capturado, a gente fica, né, só para alimentar essa ideia completamente insana que é o automóvel, fica todo mundo queimando no congestionamento e fala, mas pior do que isso, pior do que do absoluto desastroso impacto ambiental é que a geração que você forma, porque você está formando crianças que se acostumam com essa ideia, né, que se acostumam, que acham natural, né, você ficar o dia inteiro numa tela, aí você entra numa caixa de transporte vertical, aí você entra numa caixa de transporte horizontal, movida a petróleo, para levar você de lá para cá, trancado sozinho. Isso é completamente... Bom, ele usa várias palavras, idiota, né? O Paulo Mendes da Rocha é bastante notório por ser muito vocal, muitas vezes mal-humorado também. Mas eu achei uma crítica bastante interessante, porque a gente não pensa mais, a gente começa a assumir que isso é natural, que não poderia ser de outra maneira. Mas sim, as coisas podem ser de outra maneira, é possível mudar, né? E aí, talvez seja esse o eixo central do radinho de hoje. Sim, é possível mudar. Sim, é possível você fazer com que um condomínio inteiro passe a gerar 8 toneladas de adubo, né, por mês. É possível que você fazer com que a pessoa reconheça que ela pode ser melhor a partir do momento que ela começa a investir no seu talento e executar alguma atividade artística. Sim, é possível a gente perceber que, na verdade, a gente achava que estava no, né, no rei da cocada preta, no topo da colina, mas sempre existem colinas mais interessantes para a gente explorar. Isso não acaba nunca, basta a gente sacudir um pouco o balde, né? Eu acho que esse é um dos papéis do radinho. Um dos papéis do radinho talvez seja justamente esse: aumentar a quantidade de acaso, né, aumentar a entropia, né, no mundo de vocês, para a gente simplesmente questionar se a maneira como a gente pensava até agora, se a maneira como a gente encarava as coisas até agora, se aquilo que a gente sabia não está merecendo aí, né, uma chutada de balde. Caríssimos, raríssimos, eu reitero, o Telegram é um canal interessante, já tem 162, se eu não me engano, raríssimos lá. Eu vou provavelmente fazer mais um papo raríssimo essa semana, vocês estão todos convidados. Por favor, tivemos ontem 74.400, quase 75 mil novos casos. Isso é um sinal de uma terceira onda iminente, isso é um sinal de que o Dia das Mães não passou em branco, né? Isso é um sinal de que a gente achar que está tudo bem, realmente não, a gente se iludir, né? Ficar nesse mundo ilusório, ele não se casa com a realidade. Temos uma nova variante, por favor, cuidem-se, Cuidem-se, cuidem-se. Um grande abraço e até amanhã.